Glórias a Deus. Paz seja convosco. Amém? Estamos reunidos agora nesse segundo período para falar das coisas concernentes à palavra do Senhor. E o nosso tema é o mal que habita em mim. Nós, como nós temos o nosso costume, falando do nosso resumo, nós falamos de quatro leis. A quarta lei nós tratamos na semana passada, falando que essa lei do pecado, ela nunca desiste. Ela sempre age nas nossas vidas e age nos nossos corações. E nós falamos que se nós tentamos fazer o bem, aí que ela se levanta. Enquanto nós vivemos a nossa vida cristã tranquila, sem se envolver em nada, sem se posicionar em nada, fica tão bom, é tão gostoso, nada acontece. Mas quando você se posiciona, ela se levanta. E nós lemos Gálatas capítulo 5, verso 17, na semana passada, dizendo: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós falamos também que essas quatro verdades, deixa eu lê-las de novo. As quatro verdades, a primeira é: o fato do pecado habitar em nós é uma lei. Não há pessoas que não têm o pecado habitando no seu coração. A segunda lei é que nós encontramos essa lei dentro de nós. A terceira, nós encontramos essa lei quando nós estamos nas melhores condições. E a quarta, que essa lei nunca descansa. É importante você conhecer o modo operandi de você mesmo em você. Mas o mais importante disso é saber que a graça de Deus é algo que eu estava conversando rapidamente com o irmão dos reis lá, em que o Senhor, ele vem e nos envolve. Nunca fui em Londres, deve ser bem bonito lá, mas tem um negócio que chama fog londrino, que é algo que quando o nevoeiro, quando ele desce, eu estava vendo uma série tem uns 15 dias e aí estava num período de dificuldade na Inglaterra, lá em Londres. E eu sei que desceu esse nevoeiro e ninguém chegava a nada. Era um negócio horrível, é histórico isso. O nevoeiro, ele ficou por 2 a 3 dias e as pessoas não tinham como fazer dissipar aquilo. Era coisa de eu não conseguir ver o irmão Cláudio na frente. Pessoas morreram por causa de acidente, uma série de coisas. De idosos, entendeu? Eram encontrados mortos, porque a pessoa, a hora que ia notar, o cara já tinha morrido. Então, essa fog londrina é algo semelhante quando o Senhor nos envolve. Quando Ele nos envolve, não tem como sair. Ele nos envolve com o Seu amor, com a Sua graça, com a Sua presença. E apesar dessas leis do pecado, elas agirem nas nossas vidas, nós temos uma esperança, que é o Senhor. A graça de Deus em Cristo é uma vertente que gera em nós santidade, gera em nós alegria e gera em nós refrigério. Do outro lado, a lei do pecado, que gera em nós mais pecado, dificuldades e tristeza. E essa guerra, ela é contínua. Conforme nós falamos antes do intervalo, isso só vai acontecer quando nós morrermos e encontrarmos o Senhor, ou quando o Senhor vier buscar-nos nas nuvens, quando Ele vier buscar a sua igreja. Até lá, nós vamos continuar lutando contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Falamos também que a lei do pecado e a lei do Espírito são inimigos mortais, e nós lemos Romanos 8:2. Mas muitas pessoas vivem nas trevas e na ignorância do seu próprio coração. As pessoas, elas acham que está tudo bem. É por isso que a minha função como pastor, a função de um médico no hospital, é realmente mostrar que as coisas não estão bem. Porque enquanto uma autoridade olha para você e fala, está tudo bem, você acredita. Principalmente se for de acordo com o seu coração. Já falei para vocês, muitas pessoas vêm buscar aconselhamento, começam aconselhamento quando percebem que não é algo que elas, quando é algo que elas não querem ouvir, não querem seguir, elas simplesmente vão embora. Uns esquecem, começam a esquecer, outros começam a chegar atrasado, e é tão cara de pau a situação que a pessoa, ela quer que eu tome a decisão e eu não tomo. Eu espero que a pessoa, ela vá até o momento em que ela pega o telefone e liga e fala, ó, não deu, não dá. Até lá a pessoa fala assim, olha, não dá, tá bom, não consegui, tudo bem, vamos marcar outro dia, vamos ver outro horário. Porque a pessoa, ela tem que, da mesma maneira que ela tem que ser, começar um trabalho, ela também tem que ser aquela pessoa que sai, porque senão ela acaba colocando a culpa em outras pessoas. A lei do pecado e o espírito da vida são inimigos mortais. E se as pessoas não identificarem para mim e para você que nós estamos errados, nós achamos que está tudo bem. E nós continuamos caminhando. É que nem eu brinquei aqui. Eu vi a Ravena lá medindo lá. Nem lembro, acho que era com o papai. Medindo a altura. Eu falei assim, vem medir comigo. Entendeu? Agora, se eu vou lá com o meu cunhado, irmão da Rosângela, ele tem 2,03 m. Eu fico pequenininho. Ele não é só comprido, ele é grandão assim, a estatura dele não é gordo, ele é grandão assim. Eu fico pequenininho perto dele. A gente tem que sempre buscar padrões maiores para nós medirmos. Elas mantêm, essas pessoas que têm a ignorância e treva no seu coração, elas mantêm um registro dos seus investimentos, têm os seus check-ups, não deixam faltar nada no âmbito da medicina, mas da alma não cuidam. Porque ninguém falou que está ruim. Por que a pessoa, ela cuida da sua saúde? Porque quando ela vai no médico, o médico fala assim, olha, se você não parar de fumar, você morre. Se você não parar de beber, você morre. Se você não cuidar do seu açúcar, você vai ter algum problema e você pode morrer. Se você não tiver cuidado com a sua pressão e começar a consumir muito sol, você vai ter um AVC, vai ficar com a boca torta, você pode até morrer. E essas coisas, elas acabam nos causando temor. Mas a gente tem que entender que nós temos que também cuidar da nossa alma. Nós temos que ter o nosso tempo de oração, os nossos devocionais. Conhecer o pecado que habita em nós, por mais humilhante e desencorajador que possa ser, ela é a nossa sabedoria. Quando você reconhece o seu pecado e você busca o conserto, você está apresentando o quê? Sabedoria. Apóstolo Paulo, certa feita, estava pregando e aqueles homens ouviram o apóstolo Paulo falar: onde superabundou o pecado, superabunda a graça. O que que os pecadores miseráveis eles entenderam? Ah, então eu vou pecar é muito. Agora que eu vou, eu fazia errado, pois agora que eu vou fazer, porque Deus ele vai me envolver e eu vou ser muito mais abençoado. E o apóstolo Paulo fala assim: não é isso que eu estou falando. Tá? A nossa sabedoria é a gente buscar realmente essa correção, esse entendimento. A gente possa cada vez mais descobrir que as nossas vestes elas estão sujas, elas precisam ser limpas. E isso procede do Espírito Santo, mas também cabe a minha e a sua responsabilidade. A única regra moral e autorizada sobre os crentes chama-se Reino de Deus. Nós temos uma regra de fé e prática que chama Palavra de Deus. Ela está acima de todas as coisas, de todos os comportamentos, acima de todos os pensamentos, de toda a ideologia. Nós, como cristãos, temos como padrão a Palavra de Deus. Em parte? Não. Totalidade. Nós conseguimos? Não. Caminhamos para a perfeição. O apóstolo Paulo falava assim: eu olho para o alvo e eu caminho em direção a ele. E eu tenho certeza que aquele que me deu essa missão, ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não sei como eu vou chegar, mas que eu vou chegar, eu vou. Por quê? Porque ele disse que eu vou. Ele disse que você vai, e você vai chegar. Às vezes eu gosto de sentar com ela, ela traz as elucubrações da mente dela, e eu sempre capto alguma coisa, e ela fala assim: pastor, eu era ruim. Eu também era ruim, eu ainda sou bastante. Já falei para você, liga para a rua. Entendeu? Liga para ela. E aí ela falou assim, que é como se Deus tivesse pego pela mão, um cara fortão quando te pega pela mão e fala assim, vem. Aí você fala, não vou. Vem sim, você vai. E é isso que age na nossa vida cristã. Por mais que a gente tenha as nossas falhas, as nossas fraquezas, ele nos pega pela mão e continua nos carregando. Ele nos arrasta algumas vezes. Algumas vezes ele carrega e coloca a gente no colo. Algumas vezes a gente acha que a gente está bom demais, a gente quer passar na frente dele. A gente tropeça, a gente chora, e ele nos levanta. E essa é a nossa esperança. O pecado que habita no coração, ele é um usurpador do trono, que como uma onda destruidora, pode às vezes até querer se impor sobre nós. Ele é como uma onda. Eu estava vendo um documentário essa semana sobre o tsunami, e eu vi um barco, daqueles barcos bem grandão, e o barco ele estava navegando e a onda do tsunami estava armada para vir para a praia, mas ela já estava autona. E aquele barco imponente, ele subiu, 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 subiu. Quando desceu, você viu que o cara estava filmando e fez assim, uou! porque tinha um andar, sei lá quantos andares daquele negócio. Aquela onda, quando bate, ela vai levando e destrói tudo. É o pecado na minha vida e na sua vida. Destrói a nossa existência. Destrói o nosso ânimo. Destrói a nossa vontade. A lei do pecado nos empurra do mesmo modo que outras leis motivam a nossa obediência, com promessas e ameaças. Deuteronômio 27, 28. Nós não vamos ler, mas é só para você entender. Houve uma cerimônia de aliança, Deuteronômio, capítulo 27, 28. O povo de Israel havia saído do Egito, estava caminhando dois montes. Deuteronômio 27. Opa! Deuteronômio 28, não tem na sua Bíblia? Não, Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28. Perdão. Tá. Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 28. Tá, não é para ler. Tá. Ah.
Ah. 28.
É, nós não vamos ler, só para você saber de onde que eu tô tirando o que eu tô falando, tá? Em Deuteronômio 27, capítulo 27, em Deuteronômio capítulo 28. Entendeu? Nesses dois capítulos foi feita uma cerimônia de aliança. Uma parte do povo de Israel ficou num monte chamado Ebal, e o outro num monte chamado Gerizim. E aí uma parte do povo falava o quê? As bênçãos para aqueles que eram obedientes. E o outro povo falava assim, as maldições para aqueles que eram desobedientes. Foi uma cerimônia falando que para que as pessoas tenham entendimento do que acontece. Quando você vê falar em maldição, você tira do teu coração o demônio, tira essas coisas, coisas que eu já acreditei muito tempo. Aí é consequência de pecado. Quando você age de uma maneira fora da vontade do Senhor, o que acontece é que há consequências. Isso acontece muito com pais e filhos. Pais e filhos, nós como filhos, nós muitas vezes os pais eles dão diretrizes e a gente fala assim, não, eu vou por outro caminho. Normal. O que acontece tem consequências. Podem ser consequências boas e podem ser ruins. Normalmente são ruins. Porque acontece, não é que a gente sabe mais, ou nós, os pais sabem mais que o filho, não, que eles já viveram, já passaram pela situação. E o que acontece é que eles já passaram por aqui, eles sabem qual vai ser o resultado. Provavelmente porque também foram desobedientes aos seus pais e bateram com a cara na pedra. Mas é normal, isso faz parte do aprendizado. Nós temos filhos e filhas e não robôs, tá? E eles agem e o que a gente faz é juntar os cacos depois, tá? Isso acontece bastante em aconselhamento. A pessoa fala, não quero, faz o que eu quero fazer isso. Quando a pessoa faz errado, depois ela volta que nem aquele cachorrinho com o rabinho nas pernas. É, pastor, não aconteceu isso. Tudo bem, vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Tá? E houve essa aliança que Deus fez com o povo. Olha, toda vez que vocês fizerem as coisas certas, vão acontecer coisas dessa forma. Se vocês não forem desobedientes, vai acontecer de outra forma. Quando existe uma força por trás das ameaças e promessas, muitas vezes as pessoas elas acabam sendo motivadas a obedecer. Por exemplo, multa de trânsito. Você anda livre, leve e solto. A hora que chega a multa de trânsito, que você vê que você vai ter que despender 50, 100, 200, 300 reais. Ai! Nós fomos para São Paulo e nós tomamos duas. 60 km por hora, a gente estava a 66. Isso quer dizer que são 20%. Não, era 67. 20%. Aí a gente vai ter que gastar 150, 170 reais. Dá uma dor no coração. Você fica mais esperto. Você vai dirigir, você passa. Olha, será que é? Por que que a gente é assim? Porque as multas, as penalidades, elas nos levam a pensar. Nós vamos ter algum tipo de problema. Então eu tenho que tomar algum tipo de cuidado. Na verdade, o cristão, ele, num momento inicial, ele vive nesse contexto. em que ele vive tentando minimizar os danos dos seus pecados. Mas conforme você vai crescendo dentro do cristianismo, você tem que parar de pensar dessa maneira e começar a pensar em fazer as coisas para a glória de Deus, independente do resultado. E isso chama-se crescimento. Aquelas pessoas que o apóstolo Paulo estava falando, elas ainda eram bebês espirituais. Certa feita ele fala assim: eu quero ensinar para vocês coisas mais fortes, mais pesadas, mas eu não tenho como fazer isso, porque vocês ainda são bebês, vocês ainda querem leitinho. É algo que a gente tem tentado mudar dentro da nossa igreja com o discipulado, com o ensino, para que as pessoas elas comecem a desenvolver um cristianismo mais maduro. Recompensas do pecado. O pecado traz recompensas? Sim. Pecar é ruim? Não. Quem disse que pecar é ruim? Não é ruim. O problema são as consequências. Eu nunca usei drogas. Mas eu creio que ninguém usa drogas por ser ruim. Eu creio que alguma motivação a pessoa tem para usar algum tipo de droga. Já bebi muito. E eu bebi para ficar contente, para ficar mais leve, mais solto e tal. Tem motivação. Dizer que é ruim é mentira, é hipocrisia. Os prazeres do pecado são a recompensa que ele oferece. Recompensas pelas quais a maioria das pessoas venderia a própria alma. Pessoas vendem a sua alma. A gente vê filmes, vê livros em que a pessoa faz acordos com Satanás, vendendo a sua própria alma, entendendo que nem você tem direito à sua própria alma, nem Satanás. É muito mais um sentido alegórico, aqueles filmes em que a pessoa faz aqueles pactos, fura o dedo para cair uma gotinha de sangue, aí na hora que Satanás ele vai te oprimir, ele traz um pergaminho grandão assim, desenrola na presença, está lá a sua assinatura. Gente, isso não existe, tá? Tem um sentido emocional, tem um sentido até espiritual na história para aqueles que não são salvos, mas para aqueles que são salvos, você não pode simplesmente negociar sua alma, porque ela não é sua, é do Senhor. Já foi pago um preço na cruz do Calvário pela minha vida e a sua vida. E aí a gente brinca e fala: se Deus ele fosse conceder perdão a você medido no seu perdão, já era. Então nós somos do Senhor, nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa vida não é mais nossa, nós somos servos dele, nós somos escravos dele, e a partir desse momento nós não temos como negociar a nossa vida. Mas quando a gente vê aqueles filmes, parece que a pessoa consegue sim negociar. O que é que gera esse tipo de sentimento ou de desejo? Algo em troca. A pessoa vende a sua alma para ser rica? Ela vende a sua alma para ser um bonitão, para ser saudável, para ser famoso, para ser poderoso? Há algo em troca. E aí se fala em prazer. Algo que nós tratamos também bastante quando nós falamos de alegria. O prazer é algo momentâneo. A pessoa que adultera, o que ela faz? Ela tem uma relação sexual ilícita, seja ele, seja ela, por um momento de prazer. Está com uma dificuldade em casa, algum problema, e aí vai encontrar o homem adúltero, a mulher adúltera, e naquele momento se sente acolhido. O problema são as consequências, e aquilo é apenas momentâneo. Lembro de um filme da década de 80, em que falava Atração Fatal. E nesse filme, o cara tinha um problema lá com a esposa e encontrou essa mulher, e a mulher ela realizava todos os desejos e vontades dele. O problema foi quando ele se acertou com a sua esposa. E aquela mulher continuou querendo participar da vida dele. E fez a vida deles um inferno. E culminou com um assassinato, as coisas bem trágicas. O prazer, ele cobra. A alegria de Deus, não. A alegria de Deus é algo que nos envolve, nos enche, nos preenche. E não nos cobra nesse sentido. Mas o pecado cobra. Há consequências. Hebreus capítulo 11. Claudinha, você pode ler? Não, desculpa. Hebreus capítulo 11. Mas eu orei por você, irmão. Faz algo que você não conseguia fazer. Hebreus 11, 24, 25 e 26. Lê para mim, Débora, por favor. Por favor.
Pela fé, Moisés, quando já o homem feito, recusou ser chamado filho, dando da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo com maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.
Moisés morava onde?
No palácio.
Ele era quem?
Hã?
Filho, mesmo que adotado, filho da filha de Faraó. Quem era o Egito naquela época?
Uma potência.
Havia alguém maior que o Egito?
Não.
Havia mais sabedoria? Havia sabedoria fora do Egito? Podia ter, mas era o povo sábio, era lá. Moisés tinha alguma coisa que era retida a ele? Quem era Faraó? Era considerado pelos egípcios como quem?
Deus.
Ele tinha direito sobre vida e morte, e ele tinha direito a fazer o que ele quisesse. O entendimento era que o próprio Deus Celestial, ele gerava Faraó e colocava ele para agir naquele lugar. Moisés, ele estava nesse contexto. Faltava alguma coisa para ele? Esse é o contexto de Hebreus capítulo 11, verso 24 e 26, que faz referência lá a Êxodo. Moisés, quando já é um enfeito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Mas Moisés conheceu a Cristo? Pois é. O problema é que Moisés, ele falava com Deus, face a face. E ele foge o versículo, eu devia ter colocado aqui. Certa feita, ele avisa para o povo de Israel, falando assim: olha, vai vir um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Ele não sabia do nome, não sabia quem era, mas ele sabia que ele ia fazer algo diferente e sobrenatural. O que é Cristo? O que significa Cristo?
Messias.
Enviado. Já falei para alguns, Buda é Cristo? É. Buda é Cristo. É o quê? Enviado. De quem? Deles. Maomé é Cristo? É. Dos muçulmanos. A gente tem o costume de pegar palavras e a gente dá um significado só, mas não tem. A palavra, ela tem significados dependendo do contexto. Você não pode tirar uma palavra de um contexto e achar que ela tem o mesmo valor aqui, ali, não. A palavra Cristo significa Messias e enviado. Quando, lá em Deuteronômio, Moisés, ele fala dessa pessoa, ele está falando de quem? Do Cristo, do enviado, do Messias, que iria mudar todas as coisas. Ele iria fazer as coisas ficar de uma maneira conforme haveria de ser. Então, quando Moisés, ele olha para o pecado, ele olha para o chamado de Deus, ele fala assim: é muito melhor seguir o chamado de Deus. Voltando para o nosso versículo, pela fé. Por que pela fé? Porque ele não conseguia ver. Era algo que ia ser muito tempo para frente, ele não tinha noção de quanto tempo era. Mas havia uma promessa lá para Abraão, que seria um povo, grande nação. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, a vida em Cristo, muito maior do que os tesouros do Egito. E ele contemplava o que? O galardão, um prêmio futuro, algo especial que iria acontecer. A batalha era entre a lei do pecado e a lei da graça. Dentro do coração de Moisés, ele via tudo o que ele tinha. E do outro lado, quando ele fazia o checklist dele, ele via sofrimento, perseguição, ausência, calor, frio. E do outro lado, abundância, riqueza, reconhecimento. A batalha era entre a lei do pecado e a lei da graça. As recompensas que o pecado ofereceu a Moisés devem ter sido grandes. Honra entre os egípcios, riquezas além de qualquer coisa que ele pudesse ver entre o povo de Israel. Os deleites intelectuais de debater com as mais altas mentes do Egito. Os prazeres sensuais da comida fina, mulheres, diversões. Você pode ver em seu próprio coração o quão convincentes e escravizadores são as recompensas do pecado. Moisés é um dos poucos em que as recompensas da graça prevaleceram. Ele olhou para isso e falou: isso não é nada. Apóstolo Paulo também fala: o que eu tenho não é nada. É nada perante Cristo. As pessoas que conforme vão aprendendo do cristianismo, cada vez mais elas entendem que o morrer em Cristo é lucro. Não viver para o mundo. Quando você entende esse pequeno versículo que foi lido, de Hebreus capítulo 11, 24 e 26, e você começa a olhar para a sua vida, você vai começar a pesar: será que o que eu tenho feito é importante? É vital? O que vai dar de fruto isso no futuro? Jovens têm muita dificuldade com isso, porque contemplam uma vida longa, entendeu? E muitas oportunidades. As pessoas, conforme vão ficando mais idosas, elas começam a ficar mais focadas na realidade do momento. E não estou falando que a gente não pode sonhar. A gente tem que sonhar, mas a gente tem que entender que quem controla as coisas é o Senhor. Quando a pessoa ela é focada somente nas coisas do mundo, eu tenho que estudar, e você tem que estudar. Vocês duas têm que estudar. Tem que trabalhar. Tem que arranjar um emprego. Tudo isso faz parte da vida, mas não é o mais importante. Moisés, ele estava de frente a tudo isso, e ele falou: isso não é nada. Apóstolo Paulo olha e fala: não é nada. Ele era fariseu dos fariseus. Ele era uma pessoa conhecida. Ele tinha, recebia cartas para perseguir as pessoas. Ele fazia o que queria, entrava onde ele queria. Outra pessoa que percebeu isso já no fim da sua vida, Salomão, você vê a história, diz a história de Salomão, uma história linda, em que ele pede para Deus sabedoria, e Deus se alegra do pedido daquele homem, e além de sabedoria, concede a sabedoria, concede finanças, concede riquezas, paz com as pessoas. As pessoas vinham de outros países, não é que nem hoje que pegavam um avião, andavam 6 meses para ir conhecer esse Salomão. A rainha foi lá para conversar com ele e trazia questionamentos. Sabe aquelas perguntas que você tem? Por que que acontece isso? Ele pá, 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 ele sabia tudo. Certa feita, eu conheci um pastor, já comentei com vocês, que ele conhecia a Bíblia de cor. E você falava qualquer capítulo e versículo da Bíblia, ele... Você olha e fala: caramba! E aquele homem, Salomão, ele era reconhecido em todo o planeta habitado como o homem mais sábio da Terra. E aquele homem rico, muitas mulheres, muita diversão. Só que ele foi se afastando do Senhor, ele foi perdendo o foco, foi perdendo o foco. E aí quando ele escreve em Eclesiastes, ele olha e fala: tudo vaidade, não leva a nada. Entendeu no fim da vida. Espero que tenha se convertido, tenha se arrependido com o Senhor. Espero. Porque a vida dele foi perdida. Ele começou a ser envolvido por aquelas mulheres que eram de outros cultos, de outras adorações, e ele começou a impregnar a casa do Senhor. E a gente vê bastante isso no livro de Reis e Crônicas. O que aconteceu com a casa do Senhor a partir do reinado de Salomão? Porque a esposa fala assim: eu quero colocar esse Deus aqui. Pode? Não. Pode? Não. Pode? Tá bom. E era 1, 2, 5, a casa do Senhor ficou totalmente contaminada. Uma coisa que Moisés enfrentou por não ter se inclinado ao pecado foi uma vida de maus tratos e opróbrio. Nós já lemos Romanos 11, 25 e 26. Perseguição. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós chegamos à seguinte conclusão: você trabalha, luta para ser manso, você chora, tal, misericordioso, aí depois, bem-aventurados, os perseguidos. Porque a perseguição é o poema do cristão na terra. Jesus Cristo fala: me perseguiram, vão perseguir você. Tome a sua cruz e me siga. Eu não tinha onde encostar a minha cabeça na pedra. Eu era pobre, eu não tinha onde reclinar a minha cabeça. E hoje as pessoas continuam buscando cultos de prosperidade. Tem um culto que eu vejo de vez em quando, não vejo, né? Eu vejo a propaganda lá: negócio fechado. em que as pessoas elas trabalham a prosperidade. Nós temos que ser ricos. Como que é isso que nós temos que ser ricos, sendo que o próprio Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça? Será que nós temos direito a isso? Nós podemos exigir isso? Não estou dizendo para você ser pobre, ser paupérrimo, não estou dizendo isso. Mas será que a gente tem que focar a nossa vida em ser ricos? Eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. O que acontece é que nós nunca ficamos satisfeitos. Esse saco nunca enche, porque você sempre acha alguma coisa em que gastar, alguma coisa que é prioridade, que é importante, e você sempre está atrás de mais alguma coisa. Evangelho de Lucas, se não me engano, diz que um homem, ele era rico, e aí ele fala assim, vou plantar mais. E ele descobriu algumas técnicas lá e começou a plantar e plantar e plantar. Eu vou destruir esses celeiros e criar outros. E aí, a hora que o celeiro tiver até a tampa cheio, agora eu vou viver. E assim ele fez. Aí ele olha a realização do seu feito e fala assim, pronto, agora eu estou satisfeito, agora eu vou viver a minha vida. Aí o anjo do Senhor vai a ele e fala assim, louco, hoje pedirão a sua alma. O que que vai servir para você na eternidade esses celeiros cheios? O que que vai servir para você a tua poupança cheia e recheada quando você morrer e tiver perante o Senhor nada a apresentar? Nós, como casados, nós temos que apresentar as nossas esposas, os nossos filhos e filhas. As filhas, as esposas vão ter que apresentar as suas filhas e filhos. Nós vamos ter que apresentar ao Senhor alguma coisa. O que nós vamos apresentar? Na cultura grega, quando você queria atravessar depois do período de morto, na cultura grega diz que você tinha que levar uma moeda, alguma coisa, para o barqueiro levar você. É a cultura, entendeu? E aí ele pegava aquilo, a sua moeda lá, o seu ouro, alguma coisa assim, e aí você tinha direito a passar. Na cultura cristã não é assim. O que você tem que oferecer ao Senhor é o que você viveu em terra. Como você geriu os recursos? Como você geriu o teu relacionamento com as pessoas? Aquele rapaz que entrou aqui no culto de quarta-feira, o Senhor ele vai perguntar para mim, para a irmã Odisseia, para o irmão Cláudio, para a irmã Bené e para o irmão Sebastião, vocês fizeram a parte de vocês? Ou não? Feche seus olhos. Senhor Deus, o pecado ele é real, a luta ela é real, e nós queremos realmente apenas buscar a satisfação do nosso ser. Se nós temos o alimento nas nossas mesas, nos nossos armários lotados de roupas, se nós temos a nossa despensa cheia de alimento, se as nossas contas são pagas, nós estamos satisfeitos. O que acontece fora do nosso raio de ação, nós não estamos nem um pouco preocupados. E nós queremos ser constrangidos pelo Senhor para que nós possamos olhar para os nossos próximos como a nós mesmos. Nós possamos, Pai, que entender que em algum dia da nossa vida nós vamos estar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós vamos cumprir um julgamento e nós vamos ter que apresentar os nossos feitos. Nos ensina, Pai, a sanear a nossa vida, gerir os nossos recursos e o nosso tempo segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Amém.